DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Souf, estarei na sua companhia. Noticiário. O secretário-geral das Nações Unidas reuniu-se com o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros para discutir o conflito sírio. O encontro entre Ban Ki-moon e Hossein Amir Abdollahian aconteceu à margem da reunião dos doadores internacionais para a Síria, que arranca hoje no Kuwait. De acordo com o comunicado da ONU, ambos concordaram que a solução para o conflito passa pelo diálogo e comprometeram-se a tentar aliviar a crise humanitária que afeta a Síria. A reunião aconteceu numa altura em que ainda não há acordo entre os Estados Unidos da América e a Rússia sobre a possível participação do Irão na Conferência Internacional de Genebra, que arranca no dia 22 de janeiro. O ministro da Defesa de Israel pediu desculpas ao secretário de Estado norte-americano depois de lhe ter lançado um ataque pessoal no contexto das negociações israelo-palestinianas. Recorde-se que John Kerry lidera os esforços de paz entre as partes. Entretanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, demarcou-se das polémicas do seu ministro da Defesa, Moshe Yaalon. O ministro considerou os esforços de Kerry de obsessão incompreensível, dizia incompreensível, e zelo messiânico, e qualificou ainda as propostas dos Estados Unidos para um acordo com os palestinianos como inúteis. Os rebeldes do Sudão do Sul disseram ontem ter tomado a cidade de Malakal, capital do estado do Alto Nilo, no norte do país, e uma das regiões petrolíferas. De acordo com o porta-voz em Addis Abeba, Lula Ruai Kohang Ruai, os rebeldes avançam na busca das tropas do governo em direção a Akoka, também no estado do Alto Nilo. Entretanto, o ministro da Informação do Sudão do Sul, Michael Makuei, desmentiu a tomada de Malakal. E sobre as negociações, Makuei garantiu que as conversações de paz com os rebeldes avançaram e que talvez hoje possa ser possível um acordo. Recordo-se que o governo e rebeldes retomaram ontem, na capital etíope, as negociações diretas. Na última noite, uma forte explosão aconteceu na casa do líder da oposição tailandesa, disse hoje a polícia local. Ninguém ficou ferido na residência do membro do Partido Democrata e ex-primeiro-ministro Abdishit Vejajiva. Enquanto isso, os manifestantes, que pressionam o governo a demitir-se, continuam acampados no centro da capital, Bangkok. Alguns manifestantes radicais ameaçaram bloquear a Bolsa de Valores e sabotar a comunicação de tráfego aéreo hoje, caso a primeira-ministra Yingluck Shinawatra não se demita. A oposição ucraniana bloqueou nesta terça-feira a tribuna do Parlamento durante todo o dia, impedindo o início da nova temporada de sessões e a aprovação dos orçamentos para este ano. A oposição assegura que bloqueará os trabalhos até que o primeiro-ministro Nikolai Azarov e o seu governo renunciem em plenário e se dissolva definitivamente a unidade especial antidistúrbios Berkut. Além disso, exigem o comparecimento na Câmara do procurador-geral, Viktor Pshonka, para que explique como se aplica a amnistia para os detidos nos protestos que começaram em novembro passado, quando o governo desistiu de associar-se à União Europeia. O Banco Mundial prevê que a economia mundial cresça 3,2% este ano, estabilizando nos 3,4% e 3,5% nos dois anos seguintes, um aumento substancial em relação aos 2,4% de 2013. Também no seu relatório, divulgado ontem, Perspectivas Económicas Globais, a instituição indica que Angola e Moçambique são dois dos países da África subsaariana que vão ter mais crescimento económico neste e nos próximos anos. A Angola terá crescido 5,1% em 2013, mas este ano vai acelerar para os 8% e depois abrandar para 7,3% e 7% nos dois anos seguintes. Já Moçambique subiu de 7% em 2013 para 8,5% neste e no próximo ano. Os países exportadores de petróleo, liderados por Angola, deverão crescer 6,4% em média entre 2014 e 2016, refere ainda o relatório. E esse crescimento deverá também permanecer robusto em muitos países exportadores de minerais, incluindo Gana, Moçambique e Tanzânia. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Investigador alemão considera que a solução da crise político-militar moçambicana passa por destacar politicamente o líder da RENAMO. Falta de bilhete de identidade dificulta acesso das crianças angolanas às escolas. Referendo constitucional no Egito acontece em meio à violência. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro de 2014. Há ou não uma guerra civil em Moçambique? A questão será debatida esta quarta-feira no Instituto de Estudos Globais e Regionais, GIGA, em Hamburgo, no norte da Alemanha. Analistas da Alemanha e dos Estados Unidos da América vão debater o que está por trás da escalada de violência em Moçambique, discutir as possíveis consequências da instabilidade. Guilherme Correia da Silva ouviu um dos investigadores sobre o assunto.
Johannes Plagemann não precisa de muito tempo para responder. Para o investigador do Instituto de Análises Globais e Regionais, GIGA, é evidente que Moçambique vive um clima de guerra civil.
O facto de haver confrontos entre as duas facções adversárias da guerra civil, a RENAMO e o exército moçambicano, liderado pela Frelimo, mostra que houve um regresso à guerra civil.
Mas neste conflito, a resistência nacional moçambicana não tem a mesma força que no passado. 21 anos depois do fim da guerra civil moçambicana, a RENAMO já não tem apoios internacionais, segundo o investigador. Na altura, a RENAMO foi apoiada pela Rodésia, hoje Zimbábue, e pela África do Sul. Mas hoje está sozinha, comenta Plagemann.
Nos anos 80, a guerra civil estava ligada a tensões regionais na África subsaariana. Hoje, a RENAMO já não recebe apoios de fora. Está por conta própria em termos de recursos.
De acordo com o investigador, o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, parece estar a tentar recuperar a influência que perdeu nos últimos anos. Durante meses a fio, o partido da oposição tem exigido em vão ao governo moçambicano uma maior representação nas Forças Armadas e, por exemplo, paridade na composição dos órgãos eleitorais. Mas este é um pedido irrealista, afirma o investigador Johannes Plagemann, até porque os tempos mudaram e muitos moçambicanos já não se reveem no discurso de Lhacama, em particular os jovens.
Esquece-se que a situação política mudou. Há agora um outro partido da oposição, o MDM, que nas eleições autárquicas teve um desempenho muito bom em todas as grandes cidades e que goza de uma certa popularidade no seio dos jovens. Lhacama contrasta com a sua retórica de regresso do antagonismo da guerra civil. Essa é uma alternativa que não agrada aos jovens moçambicanos.
Além disso, a economia moçambicana cresceu nos últimos anos, alavancada pelas descobertas de recursos naturais como o carvão e o gás natural. Para 2014, o Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento de 8,5% do Produto Interno Bruto. Até agora, os confrontos entre o exército moçambicano e homens da RENAMO não parecem ter afugentado os grandes investidores. Mas isso pode mudar no futuro se a instabilidade continuar, alerta Johannes Plagemann. Novos investidores poderão ter de pensar duas vezes antes de ir para o país.
É claro que o investidor escolherá sempre um local para a sua empresa onde não há esse tipo de instabilidade política.
Segundo o investigador, a presença de observadores internacionais poderia ajudar a ultrapassar a crise político-militar em Moçambique. No entanto, será decisivo um outro fator.
O mais importante é que seja oferecida à RENAMO e aos membros armados da RENAMO uma perspectiva no seio das forças de segurança moçambicanas e da sociedade. E é preciso dar à Lhacama a perspectiva de que ainda pode desempenhar um papel político na sociedade, mesmo que, no passado, Lhacama não se tenha mostrado como um político progressista.
Guilherme Correia da Silva, DW.
O que pensa sobre o alastramento dos confrontos para o Sul e a simultânea paralisação do diálogo? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Por favor, mande-a para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle, para o nosso número de SMS 00491758198273.
Obter um documento de identificação está difícil na província da Huila, em Angola, facto que causa um número elevado de absentismo de crianças em idade escolar. A situação coloca em xeque os direitos das crianças. Anselmo Vieira, com os pormenores, a partir de Huila.
Tal fenómeno é notório sobretudo no interior das capitais das províncias de Angola, apesar de haver um número diminuto de postos de identificação, pois as administrações dos bairros não possuem meios de trabalho bem como de recursos humanos. Já nas administrações municipais e comunais, o cenário é pior, pois nestas áreas, as crianças, muitas delas, por falta destes documentos, sobretudo de cédulas pessoais, têm estado a repetir as mesmas classes. Algumas crianças que professam a Igreja Católica conseguem safar-se desta situação pela certidão de batismo ser válida, fazendo fé a uma assinatura feita entre o governo angolano e a referida denominação religiosa. Os pais e encarregados de educação aflitos dizem não saberem o que fazer, pois as escolas exigem que apresentem os documentos de identificação pessoal, como cédula e bilhete de identidade. As enchentes nestes postos de registro de identificação são visíveis, daí que os mesmos dizem não entender tal realidade, pois para o processo do registro eleitoral efetuado a quando das eleições legislativas e presidenciais realizadas em 2012, até os lugares mais recônditos foram contemplados. Mário Gaspar, sem saber o que fazer, diz:
só o governo não está preocupado com o cidadão. O mais importante é manter-se no poder. Por isso é que no registro eleitoral, em 2-3 meses, quase todo mundo tem um registro eleitoral. Mas já não acontece no bilhete de identidade. Quantos postos temos de emissão do bilhete de identidade? E quando é que vão fazer coberto? Não é hoje.
O nosso interlocutor realça que esta fase é de confirmações e matrículas, e as coisas complicam-se mais. Daí que
estamos num período de matrículas e sem a cédula é muito difícil. Então esse processo está a dificultar. E de que maneira? Tanto o processo de confirmação como o processo de matrículas. E algo que o governo tem que rever nos próximos anos, que seja um desafio do executivo, no sentido de agilizar o processo de identificação dos cidadãos. É prioridade isso.
Por seu turno, a Associação Construindo Comunidades, ACC, que tem estado a trabalhar na questão dos direitos humanos, diz que o Estado angolano está a violar os 11 compromissos da criança, do qual é subscritor. A referida organização opera sobretudo no município dos Gambos e a solução de muitas delas, de acordo com a sua administradora Cecília Augusta,
vão nas fazendas à procura de emprego, que elas lá ganham é ínfimo, não consegue resolver os problemas que elas querem resolver. E principalmente num contexto deste que elas deviam estudar.
Contactados pela nossa reportagem, tanto as direções dos Ministérios da Educação e da Justiça e Direitos Humanos fecharam-se a 7 chaves. Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
O referendo sobre a nova Constituição no Egito está a acontecer em meio à violência. O facto já era esperado e, por isso, o aparato de segurança é muito grande. Mas muitos eleitores preferem ficar em casa porque têm medo dos confrontos entre manifestantes pró e anti-Mohamed Morsi e destes contra a polícia. Esta Constituição vai colocar o país novamente sobre os carris. Ela vai impulsionar a economia, trazer de volta o turismo, bem como acabar com o terror e outras coisas negativas do país. Esta é a convicção da egípcia Ali. O referendo sobre a nova Constituição está a causar divisões no Egito 6 meses após o primeiro presidente eleito democraticamente, Mohamed Morsi, ter sido derrubado do poder. A nova Constituição altera a aprovada pelos islamitas em 2012, que foi suspensa pelos militares em julho de 2013, após a destituição de Morsi. Violências esporádicas, um pouco por todo o país, já fizeram 11 mortos e 28 feridos e os manifestantes queimaram pneus e lançaram pedras contra a polícia. A situação de tensão obrigou os eleitores a ficar em casa. Mas sempre há quem não tenha medo de enfrentar a violência em nome da democracia, como é o caso do estudante Khaled. Aqui ninguém tem medo de mais nada. Não deixaremos que nos impeçam de votar. Ainda assim, o primeiro dos dois dias de votação evidenciou sinais reveladores de que o chefe militar, o general Abdel Fattah el-Sisi, pode vir a candidatar-se às presidenciais. A provável candidatura, entretanto, levanta várias questões sobre o futuro da democracia no país, mas também a população está cansada dos 3 anos de turbulência e crise económica. O egípcio Hamed Eidi também não vê com bons olhos um governo militar. Pertencemos ao terceiro mundo porque é muito que somos governados por militares. Agora o exército quer retomar o poder e formar um governo de generais. Cerca de 400 mil soldados e polícias foram espalhados pelo país para proteger os eleitores contra ataques de apoiantes do ex-presidente Morsi. Os carros não podem estacionar nos parques ou circular nas zonas de votação e as mulheres são revistadas. No primeiro dia, helicópteros militares sobrevoaram a capital do Egito, Cairo, e outras grandes cidades, enquanto comandos encapuzados guarneciam os centros de votação. Pouco antes das mesas de votação abrirem, um caminhão explodiu no Cairo, destruindo vidros de edifícios, mas não causou vítimas. E o envolvimento de militares na esfera política tem sido duramente criticado, mas há quem no Egito aprecia o trabalho do general Abdel Fattah el-Sisi. Abu Hassan é um deles. Sisi é um bom homem e protegeu os egípcios de uma catástrofe. Ele gosta do povo e, por isso, mais de 80% dirá sim. A Irmandade Muçulmana tinha apelado para um boicote à votação e convocou manifestações, mas que não tiveram grande adesão. Entretanto, os manifestantes agrediram a polícia. E a votação foi manchada por críticas de que muitas das liberdades conquistadas durante a Revolução desapareceram durante a repressão contra a Irmandade Muçulmana de Mohamed Morsi. Há ou não uma guerra civil em Moçambique? A questão será debatida esta quarta-feira no Instituto de Estudos Globais e Regionais, em Hamburgo, no norte da Alemanha. Analistas do país e dos Estados Unidos vão debater o que está por detrás da escalada de violência em Moçambique. E a pergunta de hoje é: o que pensa sobre o alastramento dos confrontos para o Sul e a simultânea paralisação do diálogo entre Renamo e o governo? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Começa esta quarta-feira, 15 de janeiro, o julgamento dos 4 supostos envolvidos no ataque ao centro comercial Westgate, no Quênia. O atentado ocorreu a 21 de setembro do ano passado em Nairobi, capital do país. Mais informações com a Regina Casamata.
No banco dos réus estão 4 somalianos: Mohamed Ahmed Abdim, Liban Abdullah Omar, Adan Mohamed e Hussein Hassan Mustafa. Eles são acusados de estarem envolvidos, direta ou indiretamente, no ataque que matou 67 pessoas e deixou outras 200 feridas. Em 4 de novembro do ano passado, os 4 homens foram interrogados pelo tribunal queniano e negaram as acusações. Eles foram mantidos sob custódia sem a possibilidade de pagar fiança. Temia-se que a liberdade dos acusados interferisse no andamento das investigações e das testemunhas que deporiam contra os réus no tribunal. Eles são acusados de apoiarem intencionalmente Mohamed Abdin Said, Hassan Mohamed, entre outros, a cometerem o ato terrorista no centro de compras da capital. No dia fatídico, homens armados invadiram o shopping de luxo em Nairobi e dispararam indiscriminadamente sobre os visitantes, entre eles, crianças que acompanhavam os pais. O ataque resultou em 77 mortos e 200 feridos. O ministro do Interior, Joseph Olelenko, fez à época as seguintes declarações.
So far, we have lost 59 lives.
Até agora, perdemos 59 vidas e 175 pessoas foram levadas para o hospital. Algumas foram tratadas e tiveram alta. Nós acreditamos que ainda há pessoas dentro do edifício e, por isso, a situação é tão delicada.
A organização terrorista da Somália, Al-Shabaab, ligada à Al-Qaeda, que assumiu a responsabilidade pelos ataques em setembro, declarou que o ato foi uma mensagem ao governo do Quênia para retirar suas tropas do sul da Somália. O país tem sido alvo de vários ataques terroristas desde que suas forças de defesa entraram na Somália em busca das milícias do Al-Shabaab em outubro de 2011. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, continua a declarar que as forças de defesa ficarão na região até que a ordem seja restabelecida na Somália.
Fomos lá para trazer ordem à nação deles e eu quero ser categoricamente claro, nós ficaremos por lá até que eles restabeleçam a ordem da nação.
Controvérsias ainda cercam o ocorrido. As forças de defesa do Quênia alegam que os homens armados teriam sido mortos quando parte do prédio veio abaixo durante os ataques. No entanto, um relatório do Departamento da Polícia de Nova York levantou a hipótese de que um dos homens possa ter escapado. O envolvimento de uma terrorista mulher, que se acredita ser Samantha Leith White, conhecida popularmente como a Viúva Branca, tornou-se um mistério. O Quênia tem sido alvo de diversos ataques desde que começou a luta contra o grupo terrorista, como parte da Força da União Africana. Até o momento, nenhum caso sequer foi concluído, com suspeitos presos e condenados. Regina Casamata, DW.
Os alimentos estão a tornar-se cada vez mais escassos e os preços estão a aumentar. O alerta é dado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e um sinal claro disso. Em todo o mundo, o número de pessoas subnutridas tem diminuído nos últimos 30 anos, mas agora está a crescer novamente. Guilherme Correia da Silva fala-nos mais sobre o assunto.
Estamos em Mpongwe, um distrito no norte da Zâmbia. Aqui a população está a crescer, mas cada vez mais os agricultores têm de desbravar novas terras porque os solos em que produzem ficam esgotados. Na Zâmbia vivem 14 milhões de pessoas. O país é grande e tem poucos habitantes. Em cada quilómetro quadrado vivem apenas 18 pessoas. Por isso, os 80% de agricultores do país têm muito espaço para cultivar. Mas por que é que quase metade da população está subnutrida? O consultor agrícola George Hallison dá a resposta. Na Zâmbia, os solos são naturalmente ácidos e pobres em nutrientes. Mas esse não é o principal problema, diz. No país, muitos agricultores recorrem à chamada chitemena, uma agricultura itinerante que recorre ao desmatamento e às queimadas.
Limpa-se as árvores, pega-se nos galhos das árvores e eles estão queimados. A seguir, o agricultor faz a sua plantação nas cinzas. Essas cinzas têm duas funções. Nutrem o solo e neutralizam a sua acidez durante algum tempo. Onde estava essa cinza, pode-se plantar por mais 2 ou 3 anos. Mas depois, é preciso mudar de sítio. O solo fica esgotado e tende a ficar em pousio, pelo menos durante 20 anos. Só depois se pode voltar a utilizar.
Além disso, na Zâmbia, quase todos os agricultores plantam tipos de milho ou mandioca pouco produtivos. Não fertilizam os solos ou fazem-no raramente e pouco fazem contra as ervas daninhas. Resultado, estes agricultores colhem por ano talvez 500 quilos de milho por hectare, enquanto agricultores comerciais, na mesma superfície, produzem 3 toneladas de soja num verão úmido e 10 toneladas de trigo no inverno seco. O professor Mick Moala, da Universidade de Lusaka, abana a cabeça. A chitemene destrói as florestas e contribui para o aquecimento global. Moala sublinha ainda que os agricultores não fazem bom uso das chuvas.
É quase criminoso. Durante o tempo das chuvas, os agricultores deixam a água fluir e 3 meses depois dizem: não podemos plantar porque não temos água. A água disponível não é utilizada corretamente.
Qual a solução? George Hallison aponta para a chamada agricultura de conservação, amplamente utilizada no Brasil, na Argentina, na Austrália e nos Estados Unidos. Para que o solo volte a ser fértil, os agricultores teriam primeiro de utilizar cal para o neutralizar.
Os agricultores têm de fertilizar os solos e rodar as culturas. e devem tentar proteger o solo o mais possível e não utilizar o arado, porque o arado combate as ervas daninhas, mas simultaneamente oxida a matéria orgânica e o carbono desaparece, ou seja, piora dramaticamente a qualidade dos solos.
Em resumo, o agricultor deve apenas abrir pequenos sulcos na terra para colocar as sementes ou o fertilizante, e o solo deve estar sempre coberto com material orgânico, sobretudo os restos da produção. Assim, estaria protegido contra a erosão, conseguiria suportar a água e os nutrientes, a produtividade aumentaria e os agricultores não precisariam de cortar árvores e fazer queimadas todos os anos. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que pensa sobre o alastramento dos confrontos para o sul de Moçambique e a simultânea paralisação do diálogo entre a Renamo e o governo? Esta era a pergunta do dia. A Cristiane Vieira Teixeira está aqui no estúdio com as respostas dos ouvintes e internautas.
Olá, Nádia. Muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Começamos com as participações enviadas via SMS. Banzi de Chidengele, Moçambique, escreve: a arrogância da Frelimo é que nos leva a esta situação. Por que é que não aceita os observadores internacionais? Adelino Caputo, na Lunda Norte, em Angola, diz: o presidente da República é o único responsável do sofrimento do povo. Deve abrir a porta de um diálogo franco e aberto que abrange todos os moçambicanos. Vamos agora às participações dos nossos internautas. Por e-mail nos escreve Orlando José Alves, de Moçambique. Ele diz: a partir do momento em que os cidadãos não podem viajar livremente de um ponto do país ao outro, temendo um ataque armado, então isso significa que o país está em guerra civil. Agora, as muitas participações deixadas na nossa página no Facebook. Mada Nuco escreveu: a Frelimo é formada por um bando de gangsters, mas o Ocidente é que está a agitar o reacender da guerra para poder roubar melhor na zona norte do país. Bertino Ângelo: este é o problema de não aceitar a verdadeira democracia, violação dos pontos mais importantes do Acordo Geral da Paz. O outro culpado nisto foi o próprio Joaquim Alberto Chissano, que não cumpriu alguns pontos mais fundamentais do Acordo de Paz. Calixto Joaquim: o governo de Moçambique devia aceitar a paridade, já que os da Renamo já não aparecem no diálogo e resolvia de uma vez em um minuto a tensão que se vive em Moçambique. Felisberto Armindo: só espero que não haja golpe de Estado, porque isso está a ficar feio cada vez mais. Guebuza se faz de surdo e os repórteres já não falam a verdade. Afonso José diz: o alastramento de conflitos para a Zona Sul é uma maneira que a Renamo arranjou para pressionar o governo a aceitar os facilitadores e observadores nacionais e internacionais, só que o Coletividade de Armando Guebuza não está interessado no diálogo, mas sim em acumular as suas contas bancárias, em roubar o que é do povo moçambicano. Domingos Daniel diz: a ignorância do chefe de Estado moçambicano pode alastrar uma segunda guerra civil. O Charles Davantava escreveu: penso que a esta guerra civil beneficia ambas as partes. Osório Lourenço Brito: eu penso que a reflexão da GIGA não trará novidades para o meu país. Isso porque será um debate internacional, pessoas que o governo nem quer ver como observadores. Então, poupem o vosso dinheiro para coisas desnecessárias e Moçambique está em guerra, sim. Jeremias Goba diz: na minha opinião, não há mais diálogo entre o governo e a Renamo. Eles devem decidir de uma só vez para o povo estar em paz. Ed Marshall: nós, o povo, gostaríamos que viessem de fora apelos à não violência e aos não assassinatos. O pai desta instabilidade é Guebuza. Vasco Ernesto Muambo escreveu: Raul Domingos, dos AGP, teria dito que existem algumas figuras da política mor de Moçambique interessadas em guerra, porque iria criar muitos pobres e alguns ficariam muito ricos pelas comissões de venda de armamento. E, finalmente, o Virgílio Rodrigo do Chimoio diz: está claro que a Renamo não está para brincadeira, o povo só sabe murmurar porque a sociedade não tem poder para persuadir o executivo. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Nádia.
Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme estar na sua companhia. Até mais.